Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes com o programa Leandro Lopes. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. E vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar no telefone fixo 44359020. Pode também ligar no celular 997666555. Se você preferir, manda mensagens para a gente aqui via SMS ou WhatsApp no 997666555. Pode mandar um e-mail também no programa sbn@gmail.com. Ainda temos uma opção, se você quiser, pode também mandar uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga, 312, 09050-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, a nossa página é Semeando a Boa Nova. Ou você acessa o Facebook Live da Rádio ABC e lá você vê as imagens aqui, assiste, né, o programa em tempo real, com as imagens e o som aqui direto do estúdio. Rádio ABC, você acessa o Facebook, Rádio ABC, 1570 kHz. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também uma gentil oferta da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, a primavera brasileira, nós estamos aqui com previsões, uma manhã chuvosa de 19 a 31 graus. Nós estamos com a equipe Apóstolos nos telefones, o Valdir, o Danilo, o Gabriel e a Suzete. Aqui nos comentários, nós temos com o Fernando, a Clarissa, e nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho o nosso companheiro Emerson Pacola. O Pacola é atuante tarefeiro do Centro Espírita O Consolador de Santo André, para falar para a gente sobre o perdão. O tema de hoje é a importância do perdão. Pacola, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Obrigado por mais este convite e bom dia e um ótimo dia, né, para todos os nossos ouvintes.
Para todos nós, né, que estamos aqui querendo aprender um pouquinho com você sobre esse tema tão instigante que é o perdão, né? Porque perdoar ainda é uma questão que, em geral, exige aí um maior entendimento, né, Pacola? Parece que a gente está sempre aprendendo, né? Então hoje nós vamos conversar sobre a questão do perdão de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para você então, Pacola, como é que nós podemos definir o perdão de acordo com o Espiritismo? O que é o perdão de acordo com a doutrina espírita?
Turíbio, como você bem disse, o perdão ainda nem todos compreendem, né? A verdadeira forma, a verdadeira maneira de perdoar. E é muito interessante a gente pensar pelo lado do Espiritismo e da Casa Espírita, que perdão é um tema, assim, trend top, né? Vamos falar assim, nos temas de palestra, né? Qual a Casa Espírita que, pelo menos uma vez por mês, não fala algo, ou direta ou indiretamente, sobre o perdão? Por que será, né? Por que será que quando Pedro chegou para Jesus e perguntou para ele, né, naqueles encontros que eles tinham na época, quantas vezes ele tinha que perdoar o seu irmão, se seriam 7 vezes já o suficiente? E Jesus, bem tranquilamente, disse, né, olha, Pedro, não são apenas 7 vezes, né, mas sim 70 vezes 7 vezes. O que isso indica para a gente? Que esse perdão tem que ser infinito. Ele não tem uma quantidade. Eu não tenho como colocar para os nossos ouvintes a seguinte questão: olha, eu perdoo aquele porque eu me simpatizo, eu tento perdoar o outro, mas não consigo, aquele eu não vou perdoar. Nós somos assim, né? O nosso dia a dia é feito dessa forma. A gente escolhe as pessoas, os nossos afins, e sempre é mais fácil perdoar aqueles que estão mais próximos de nós. Só que o verdadeiro perdão, segundo a nossa doutrina, que é a doutrina espírita, não é esse, né? É aquele perdão que, independente de quem seja a pessoa, da idade, do que faz, do que vive junto de nós, nós temos que olhar para ela e pensarmos: por que eu não consigo perdoar? Qual é a minha dificuldade, né? E o Espiritismo vem colocar a questão do amor, né? O perdão, ele está sempre atrelado ao amor. Então, a gente fala muito assim: olha, eu tento, mas não consigo, eu vou, mas não dá certo. E o Espiritismo fala: olha, não é bem assim. Quando você sentir realmente o verdadeiro amor, aquele que Jesus veio ensinar para nós, né, que é o famoso amor incondicional, é aí que nós vamos conseguir também perdoar o nosso próximo.
Muito bem, então o perdão é um tema instigante, que nos convida muito sempre a falar sobre ele, né? E lembrando bem o que você falou, né, Pacola, as casas espíritas dificilmente deixam de abordar esse tema.
Olha, eu vou falar para você assim, por experiência própria, né? Talvez uns 30% de palestras que me pediram tinha como tema foco perdão.
Agora, o perdão é um tema também considerado em outras religiões. O perdão parece ser um tema recorrente, né? Todo mundo fala sobre ele, etc. Difícil de ser praticado. Agora, a gente queria entender um pouco mais sobre isso. O Fernando, o perdão, na sua concepção religiosa, tem aí alguma importância para as pessoas? O porquê dessa insistência das religiões falarem disso? Por que é tão importante que as religiões, na sua maioria, falem sobre o perdão?
Durante muito tempo, Turib, foi atribuída a questão do perdão como esquecimento. E o esquecimento tem a ver com a memória. Tá? Você pode o quê? Esquecer, tá? Mas na verdade não é esquecer. Perdoar é muito mais do que isso, porque fica aquilo marcado em você, tá? Mas o que é preconizado é não retribuir o mal com o mal, porque senão vira um ciclo vicioso e isso nunca vai terminar. A pessoa me faz uma coisa, eu faço também. Aí ele se sente magoado, vai fazer novamente e não termina nunca. O perdão é terapêutico, porque toda vez que eu estou chateado, magoado, aí tem a própria palavra, magoar, eu me senti ofendido. Como o nosso corpo, mais de 80% é composto de água, de líquido, né? A má água que fica dentro de mim vai o quê? Me prejudicar organicamente. Então, cada vez mais a ciência começa o quê? Chegar próximo à religiosidade, no sentido de explicar que aqueles conceitos que foram preconizados por Jesus têm um efeito físico na atualidade. Se eu guardo mágoa, eu sou o maior prejudicado. E é nesse sentido. Então, principalmente no meio espírita, a gente vem o quê? A passar a informação da necessidade de perdoar, porque senão você vai sofrer. É uma terapia. E mais, a gente tentar perdoar enquanto a gente caminha lado a lado com o indivíduo. Porque senão a gente vai levar inimigos do plano espiritual.
8:08, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o perdão. E nós já estamos com as imagens no Facebook Live. Você acessa a página da Rádio ABC no Facebook e vê as imagens aqui no estúdio. Nós estamos aqui com as imagens e o som direto aqui do nosso estúdio, as nossas câmeras estão aqui ligadas. Você acompanha aqui o Pacola, que está aqui na minha direita, aqui na frente, a Clarissa aqui do meu lado direito, o Fernando na minha frente e o Marinho, que você não vê, porque ele está aqui escondidinho aqui no cantinho, as câmeras não o pegam totalmente aqui. Mas você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz o seu comentário sobre o que você está achando do programa, esclarece aqui para a sua dúvida conosco, dá a sua opinião, o que você está achando, o que é esse tema para você, o que significa esse tema para você, o perdão, um tema tão importante. Pacola, a gente está falando aqui do perdão, mas nós também não podemos esquecer que as pessoas que são ofendidas, as pessoas que são sacrificadas, que sofrem uma agressão, elas se ressentem do que aconteceu. Elas são ofendidas, são machucadas, elas recebem o impacto de um acontecimento negativo na sua vida.
Sim.
E a gente diz assim, considerando que esse ofendido é uma vítima, Correto. Ela não tem o direito de se sentir magoada, ofendida, ressentida. Não tem ela esse direito por ser uma vítima?
Olha, Turíbio, com certeza, como disse bem o Fernando, né? O direito é de cada um. E assim, nós vamos trazer isso para a nossa vida. Então, se eu não perdoo lá atrás, e atualmente eu tenho essa forma de não perdoar como um conceito, então eu vou ficar ressentido, eu vou ficar magoado, como o Fernando bem disse. O que será que mágoa e ressentimento causa no nosso organismo? Qual a energia da mágoa e do ressentimento? Se a gente fosse imaginar agora uma cor, a gente fala muito em cores, né? Será que a mágoa e o ressentimento tem alguma cor viva? Um azul, um verde, um amarelo, um rosa, que a gente fala muito, um dourado? Ou será que ela é uma cor escura, né? Mais apagada? E faz com que essa energia circule ao nosso redor. Então, o direito, como nós falamos, é livre-arbítrio. Eu posso ficar ressentido, eu posso ficar chateado, eu posso ficar magoado. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena eu carregar uma mágoa durante 70 anos de uma vida, né? Por uma ofensa que, às vezes, o valor que nós damos a ela é maior do que o da própria e verdadeira ofensa que nos é dada? Isso é uma questão muito complexa, porque as pessoas podem estar em casa nesse momento e falar assim, ah, para ele é fácil, ele foi convidado, ele está lá na rádio, ele não tem problemas, né? É mais ou menos assim que funciona. Se ele estivesse aqui e conhecesse a pessoa que me ofendeu, visse a forma como ela me falou, o olhar que ela teve para mim, ele ia entender o que eu estou sentindo. Mas, na verdade, nós somos todos iguais. Não é porque nós estamos aqui na rádio ou numa casa espírita, procurando se fundamentar em cima da doutrina espírita, que nós somos diferentes. Nós somos todos iguais. Nós somos irmãos perante o mesmo Pai, né? Que é Deus. E o perdão é uma condição única para todos nós. Você falou a questão religiosa do perdão. Todas as religiões têm perdão. Porque o perdão é do nosso dia a dia. Você está lá no seu trabalho e alguém te ofende, quem é que vai perdoar? É a tua religião ou é o teu coração? A tua religião pode te ajudar. Ela pode te orientar, ela pode te mostrar várias formas e maneiras. Agora, o que você sente dentro de você é só teu. Então a gente pensa que ressentimento, mágoa, tristeza, ficar chateado, será que leva a alguma coisa? Será que isso traz alguma recompensa? Não uma recompensa remunerada, que a gente fala, uma recompensa espiritual, né? Aquela sensação de bem-estar, aquele pensamento positivo e outra, né? Por que será que as pessoas ofendem umas às outras? Será que um irmão que pode me ofender está na mesma condição que eu estou? Será que ele tem a oportunidade de participar de um programa como esse? Conhecer a história de Jesus? Conhecer a doutrina, a filosofia espírita? Nós não sabemos. Então essa questão de ofensa, ela é muito relativa, né? Por isso que nós temos que pensar se vale ou não a pena. Direito é lícito. Eu posso ficar ressentido, posso ficar magoado. Agora, se vale a pena, é nisso que nós temos que pensar.
Mário, essa questão que a gente está falando aqui, o Pacola está falando agora uma coisa, falou uma coisa muito interessante, que é a questão do direito que as pessoas têm, né, de ficarem ofendidas, né, se é que dá para a gente dizer que ela tem o direito de se sentir ofendida. Mas o perdão, ele movimenta uma relação entre as pessoas, ele provoca um relacionamento entre as pessoas que pode sair de um relacionamento bacana, um relacionamento amoroso, para um ódio total. E depois, esse ódio total pode se reverter no amor de novo, tudo caminhado, influenciado pela força do perdão. Se alguém nos ofende, se alguém nos provoca um sentimento de maldade, nos provoca um sentimento ruim, o que nós devemos fazer inicialmente para tentar reverter esse sentimento, apesar das dificuldades que isso envolve? O que é que nós podemos fazer para tentar reverter essa força desse ódio, tudo para canalizar isso no perdão? Como é que se inicia o processo de perdão na vida de alguém?
Bom dia, querido ouvinte. Então, Turíbio, quando nós perguntamos qual a grande diferença que existe entre o Espiritismo e as demais religiões, nós dizemos, porque aprendemos assim e vivenciamos isso todos os dias, é de que o Espiritismo não possui dogmas, né? O que significa o dogma de uma religião? O dogma de uma religião significa quando uma religião determina para o seu seguidor, para o seu profitente, que as pessoas devem agir desta ou daquela maneira. Na minha opinião, nós dizermos para as pessoas que nós devemos perdoar, nós temos que tomar um cuidado com isso, porque nós podemos estar indo para o lado do dogma, em que a pessoa se sente obrigada a perdoar porque a religião manda que perdoe, tá certo? Quando, na realidade, o perdão que o Espiritismo ensina não é o perdão dogmático, é o perdão sentido, é o perdão que sai do coração. O perdão que sai do coração, portanto, é um sentimento, não é apenas um comando da razão. E esta luta que muitas vezes, esse dilema que muitas vezes nós espíritas sentimos, né? Dizendo, puxa vida, eu preciso perdoar, não porque a religião me manda perdoar, mas eu preciso perdoar porque eu sei que é melhor que eu perdoe. Mas o meu coração ainda tem dificuldade para perdoar. E aí que entra uma das peças mais bonitas que a gente viu no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente aprende que ser espírita e ser cristão é a mesma coisa.
Sim.
E na hora que a gente aprende que o verdadeiro espírita, portanto o verdadeiro cristão, é aquele que faz esforço para progredir e faz esforço para dominar as suas más tendências. Então, com relação à tua pergunta, Turib, nós podemos dizer que, diante da necessidade de perdoar, ou diante da conveniência de perdoar, melhor dizendo, aí vem o grande teste para o cristão, né? De saber o quanto que ele vai se esforçar para dominar racionalmente uma tendência que o coração dele está falando, tá certo? E nós vamos ser vencedores o dia que nós conseguirmos, pela nossa vontade, conseguir o consentimento do coração para que a gente perdoe, né? Então essa busca permanente entre o sentir e o raciocinar, né, que é um dos desafios que o verdadeiro cristão tem, é o grande desafio de todos nós, né? Então não se trata de direito ou não direito de colocar, se trata de uma conquista espiritual, se trata de uma conquista de coração. E nós vemos isso em todas as religiões. Quantas vezes nós vemos na televisão aqueles casos difíceis de mães que têm os seus filhos assassinados, têm os seus filhos assim que são violentados, né? E aquela mãe, autenticamente, em lágrimas, está na televisão dizendo que perdoa aquela pessoa. Ela não é espírita, tá certo? Mas ela tem no coração dela aquele sentimento legítimo.
Sim.
Que é a sua conquista espiritual já conseguiu.
Que foi desenvolvido, né?
Que foi desenvolvido. Então, o que o Espiritismo faz de diferente com as outras religiões é estimular cada um de nós a nos conhecermos e verificarmos quais são as tendências que nós temos dentro do coração e trabalharmos conscientemente cada uma dessas tendências para que um dia a gente possa realmente se sentir feliz.
Clarissa.
Além do Espiritismo nos estimular nesse sentido, ele também nos ensina que a gente tem que compreender que nós também temos as nossas dificuldades. Nós também erramos. E o Espiritismo nos trouxe isso, mas isso não é novidade. Jesus já disse isso há mais de 2000 anos. Na passagem da mulher adúltera, quando ele fala, tire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Ou seja, quando nós nos magoamos com o nosso próximo, quando a gente não consegue perdoar, temos que entender que nós também, de certa forma, erramos. Se não erramos no sentido que ele praticou, erramos muitas outras vezes. Se não erramos nessa vida, o Espiritismo nos ensina que podemos ter errado em outras também. Então, ele nos convida a essa compreensão do próximo, porque nós também temos as nossas próprias dificuldades.
E tão difícil, Marinho e colegas, tão difícil de perdoar é também pedir perdão. Porque o texto do perdão não é somente para o quê? Para nós perdoarmos. É fazer o que o Marinho colocou aqui, a reflexão. O que que eu faço? A pessoa fez isso, ok, fez isso, estou magoado, estou sentido. Estou utilizando a minha razão para tentar coordenar as minhas emoções. Utilizando a minha razão, eu vou ver o quê? O meu histórico de vida e analisar. Eu também errei. Rapidamente, eu passei uma situação também, até com amigos, pessoas que eu gostava, que eu confiava, e fui ferido de uma forma muito grave, no meu entender. Posso relatar a vocês com toda sinceridade, eu demorei muito tempo mais de um, dois, três anos para conseguir compreender isso. A cicatriz demorou, tá? Ah, para fechar. Só que depois também, fazendo a reflexão, eu lembrei que um amigo de coração eu magoei profundamente. Eu falei, como é que eu posso exigir o perdão, né, da outra pessoa, né, passar o perdão e também não fazer a minha reflexão? Eu lesei um amigo meu, é uma vergonha para mim, e agora eu vou ter que pedir perdão. E eu não tinha coragem. Eu consegui primeiro perdoar e depois eu tive um pouco mais de coragem de pedir perdão. Incrível, parece que pedir perdão é mais difícil por uma questão de orgulho nosso.
8 horas 20 minutos, Pacola queria fazer um comentário?
Não, é só aproveitando, como todos falaram, né? Olha como é interessante, né? Nós estamos falando do perdão na condição de querermos, né, que o outro nos... Um perdão assim, não, eu perdoo, eu... Mas é exatamente o que o Fernando e a Clarissa falaram, e o Marinho começou muito bem. Como? Esse perdão, ele o próprio Evangelho fala, perdoe para que vosso Pai também te perdoe, né? Porque é o mesmo peso e a mesma medida. É exatamente o que o Fernando falou. Se nós não perdoarmos, como é que eu vou requerer o perdão de alguém? Se, como disse a Clarice, se nós erramos, e ainda erramos muito, continuamente, é porque precisamos ser perdoados. Alguém tem que perdoar as nossas faltas e as nossas falhas, né? E não só nós ficarmos requerendo o perdão de alguém. É como você disse, Fernando, é muito difícil perdoar. É muito difícil entender o verdadeiro sentido da palavra perdão. Mas é por isso que a gente tem um programa como esse para tentar ajudar,
fala,
né?
Um pouquinho, né? 8h21, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, no Facebook, como é que nós estamos aí nos telefones? Conta pra gente.
Tá movimentado, Turíbio. Pessoal, nesse sábado de chuva, todo mundo participando. Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mandar um abraço para Sandra Brunson, Anelli Bauer, Mariana Costa, Elaine Apolônio, Luciene Souza, Ueros Marqueto, Érica Fernanda, Jaime Lanzi, Dalila Zanuto, Marcelo Oliveira e Santa Parolis Silva. Tem uma pergunta da Jovenita Rodrigues dos Santos, da Vila Industrial São Paulo. Emerson, ela comenta que ela nasceu católica, né, e ela já foi para várias religiões e ainda não se adaptou a nenhuma, mas ela prega o bem, ela vive o bem. O que ela pode fazer?
Bom, Jovenita, em primeiro lugar, um bom dia, um grande beijo, um abraço para você. Mas assim, a Clarissa terminou a sua pergunta dizendo que você pratica o bem. Então, como disse o Marinho agora há pouco, você já está no caminho cristão, né, que é a prática do bem. Então, não se preocupe com os títulos, essa ou aquela religião. Se preocupe exatamente com o que você está fazendo hoje, que é praticar o bem. Porque, olha, eu vou ser muito sincero para você. Está cheio de casas espíritas, de igrejas, de tudo que a gente imaginar, de pessoas falando que fazem o bem, mas infelizmente não fazem. Agora, se você já tem essa consciência que está praticando o bem, continue assim. Conheça, leia, estude e veja qual vai te adequar. Porque isso é uma situação muito... muito difícil a gente opinar, né? Porque eu posso aqui, eu estou falando em nome da doutrina espírita, do evangelho, segundo o espiritismo, eu posso falar, Jovenita, venha para o espiritismo. Mas eu acho que o máximo que nós podemos falar é, Jovenita, conheça o espiritismo, não vá a apenas uma casa espírita, eu diria, numa forma de brincadeira, vá pelo menos a 10. E você vai perceber que as 10 têm coisas exatamente iguais e todas elas vão ser diferentes umas das outras. Por quê? Porque o evangelho é único, mas a casa espírita não. Ela tem diretoria, ela tem trabalhadores, ela tem frequentadores e ela vai se moldando, às vezes, ao bairro, à comunidade, à forma, às visões, aos conceitos. Então, assim, é difícil a gente escolher uma religião. Eu tenho que agradecer porque eu nasci com religião. Né? O meu pai e minha mãe frequentavam e eu acabei frequentando. Mas aqueles que estão como a Jovenita hoje procurando, estudem, tentem conhecer para ver aquilo que se encaixa no coração de cada um.
Fernando, você está com alguma coisa aí da internet? O que é, Marinho?
Eu só queria dizer que essa pergunta que nosso ouvinte acabou de fazer para o Emerson, Kardec fez para os espíritos.
Então,
vamos ver que resposta que os espíritos deram. Kardec perguntou para os espíritos qual que era a melhor religião. Né? E qual foi a resposta que ele deu? A melhor religião é aquela que encaminha você mais rapidamente para Deus.
Então pronto, né? Vamos a Jovenita praticando bem, já está
já tá no caminho religioso. Já está no caminho religioso, né?
É claro que nós estamos aqui mostrando o que o Espiritismo propõe. É claro, sim, que nós estamos aqui procurando mostrar as diferenças que existem entre a filosofia espírita e as religiões estruturadas, dogmáticas.
Sim.
Tá certo? Mas ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esse trabalho de explicar como é que o Espiritismo entende as coisas, né, nós também queremos que as pessoas se encontrem antes de qualquer coisa. É muito mais importante para o Espiritismo, bem compreendido, bem sentido, que uma pessoa escolha para ela a melhor religião para ela do que nós dizer que é aqui que é melhor.
É. Fernando, você tem alguma coisa da internet aqui que você capturou aí?
Na verdade, aqui abrindo o Facebook aqui, tá? Percebi que o
seu Facebook ou da rádio? Ou do programa?
É o meu, né?
O seu.
Eu trabalho aqui também com o do programa, mas o Luiz Oliveira, tá, que estava operando o som aqui agora há pouco.
Luiz Carlos.
Mandou uma frase muito bonita, né? Ele fala que um sorriso enfeita mais que maquiagem. Então, como de repente a gente pode o quê? Transformar um dia de uma forma mais bonita, simplesmente pelo fato de sorrir, né? Então, muito obrigado, Luiz. Um grande abraço.
Luizinho, um abração para você. Aliás,
por
Luiz,
isso
fez
que eu não faço maquiagem, Toribio.
Mas está sempre normal, né? Você não passa ali na nossa maquiadora antes de vir aqui para o estúdio, né, Marinho? Aliás, ninguém passa. Aliás, um abraço para o Luizinho e para o Luiz Carlos, que ontem fez um post bonito na página dele do Facebook também. O Pacola tem alguma coisa para a gente também, Pacola?
Falando justamente de sorriso, o Pacola trouxe aqui.
Bom, como nós estamos num sábado, aí a gente acorda, vê essa chuvinha. Eu gosto, né? Mas tem pessoas que não gostam, né? Vai atrapalhar o dia. E como agora é momento sorriso, por coincidência, uma amiga minha, que eu amo muito, do Consolador, que é a nossa querida Neucília, um dia me deu essa mensagem. Como o Fernando colocou aqui, eu vou ler rapidinho só para ver, né, a importância do sorriso. Experimente sorrir. Se você já gritou, já chorou, já reclamou, já ficou bravo e nada adiantou, experimente sorrir. Isso lhe garantirá um menor sofrimento e uma melhor saúde física e mental. Sorria com misericórdia, sorria para não sintonizar com a situação desagradável. Um sorriso sincero acende uma luz na expressão dos nossos rostos. Convida o companheiro à aproximação, abre portas à reconciliação e ao entendimento. Aprendamos com nosso pai, que nunca se exaspera. Ao sorrir para o imprevisto, ele se resolverá. Ao sorrir para a dor, ela se intimidará. Ao sorrir para a contrariedade, ela se amenizará. Ao sorrir para a ofensa, ela perderá sua razão, segundo a lei de causa e efeito. Ao sorrir para a vida nos sorrirá. Olha só, uma mensagem curtinha, simples e fala do perdão.
Na verdade, são posturas que as pessoas deveriam ter, né, perante as adversidades da vida. Mas isso não é fácil, né, Pacola?
É muito difícil. Por isso que a gente precisa de um alicerce.
Agora, você falou no começo da tua fala, um pouco anterior, aí você estava falando que o ouvinte que está nos ouvindo deve estar pensando assim, pô, mas para eles é fácil falar isso, eles não têm problema. Estão lá numa situação tranquila, estão lá no estúdio, e eu estou aqui sofrendo e tal. Né? É mais ou menos essa sensação que passa.
Sim, é a ideia que a gente faz, né?
Essas pessoas que estão sofrendo, que estão lá no seu leito de dor, nas suas dificuldades, que estão amarguradas com tragédias que aconteceram nas suas vidas, o sofrimento em si, ele pode nos conduzir a dois caminhos. Um do maior sofrimento, se a gente ficar envolvido nele, ou um sofrimento mais ameno, que é o bem sofrer,
exatamente,
se a gente compreender e se a gente perdoar. Onde é que entra o perdão aí como um remédio, como um antídoto contra a maldade? Onde é que entra o perdão aí?
Olha só.
E vai evitar que aconteçam problemas
claro,
à vida?
É muito simples isso. Parece que é diretamente proporcional ao que você sente. Se eu estou sofrendo, se eu não perdoo, se eu estou com aquela raiva, com aquela, sabe? Qual a condição que eu tenho de tomar um bom caminho? Nenhuma, né? Agora, a partir do momento em que eu penso, olha, o que acontece se eu perdoar aquela pessoa? O que eu vou sentir se eu perdoar aquela pessoa? Ah, mas é difícil. É como a gente falou, não dá para ir numa palestra, estralar os dedos, sair de lá e falar, nossa, eu ouvi tanta coisa sobre o perdão que agora vou perdoar todo mundo que me ofendeu. Não é assim. A gente tem que ir lá e examinar o coração, examinar a falta que aquela pessoa cometeu conosco, qual é o impacto que ela causa? Será que não dá para passar por cima? Será que não dá para superar? Agora, o principal, será que não dá para dar uma nova chance? Será que a pessoa estava num dia correto? Estava passando por um bom momento? Na família, no trabalho, em todos os sentidos? Então, essa questão do perdão, ela é muito complicada quando a gente quer colocar na forma imediatista. Então, a gente tem que examinar. Eu tenho que ir lá e ver, olha, eu estou sofrendo porque eu não consigo perdoar. O que isso está sendo de positivo para mim? O que isso traz de benefícios? Eu saio de casa chateado, eu ando sempre magoado, eu só fico pensando naquilo, deixo de pensar em coisas boas, deixo de sorrir para outras pessoas. Então a gente tem que analisar muito esse sofrimento, Turíbio, para não deixar ele ficar, como você disse, aumentado, se tornar um sofrimento ainda maior. Porque sabe o que vai acontecer com esse sofrimento? Vai levar a gente para uma depressão, vai deixar a gente sempre no estado de melancolia, e aí a situação vai ficando cada vez mais difícil.
Agora, ô Pacola, o espiritismo, ele tem algum argumento diferente das outras religiões do porquê que nós devemos nos esforçar para perdoar? Você vai responder já já, porque agora Mano Dean vai fazer as inserções comerciais. Deixa eu dar um alô para você que está nos assistindo pelas câmeras do Facebook Live. A nossa imagem aqui dos estúdios, ela vai sumir um pouquinho aí, né, Mano Dean? Vai ficar só o logotipo da ABC, o som inclusive da rádio, mas daqui a pouquinho a gente volta com a imagem e com o som aqui do estúdio, ao vivo, que hoje nós estamos falando sobre o perdão. O Pacola está aqui com a gente falando desse tema tão importante, que é a importância do perdão. Liga para cá, 44-35-9020, 997-666-555. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
É comigo mesmo, de segunda a sexta-feira, juntos no rádio, com muita emoção, com muita alegria, com a sua participação, com prestação de serviços, com muita coisa gostosa, com alto astral e muito mais. O Ombro Amigo do Rádio, aqui na Rádio ABC, galera.
ABC.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos, antes de dar continuidade aqui sobre os assuntos, sobre o perdão, que é o nosso tema de hoje, a importância do perdão, vamos passando aqui o microfone para o Gabriel para que nos dê informações sobre os acontecimentos, os eventos aí na Seara Espírita. Gabriel, bom dia. Gabriel, tem acontecimento aí na Seara Espírita?
Bom dia, Turibe, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Temos sim. O primeiro evento que eu vou falar hoje seria o Encontro Mensal de Harmonização Familiar. Esse encontro é uma manhã que vai ter uma palestra sobre a mídia social no relacionamento familiar. Então, um tema muito, muito presente nos temas atuais, nos dias atuais. E vai ser realizado amanhã, como eu falei, dia 8, às 10h30 da manhã, no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Aqueles que têm carro podem ter estacionamento de fácil acesso no mesmo local.
Muito bom. Então são 8h35, está aí amanhã então o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, falando sobre a questão da mídia, muito importante, né? Um assunto importante, né? Opa, Cola, rapidamente, você já esteve aqui com a gente, já comentou aqui várias vezes, mas cada vez que a gente encontra um convidado aqui, a gente precisa questionar, porque a nossa audiência também é rotativa, sim, né? Você, como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente aí nos seus 30 segundos aí, como é que você chegou no Espiritismo?
Foi bem simples, eu tive a sorte, né? Meu pai e minha mãe frequentavam Casa Espírita, por sinal, o Consolador. Na verdade, minha mãe participava daquelas reuniões antigamente, a famosa Mesa Branca, né? E, de repente, conheceram o Consolador, e com 10 anos eu comecei a frequentar o Consolador. Então, eu ficava lá, marcando o passe do pessoal, fazendo aquele xizinho, depois participei da mocidade...
O que é fazer o xizinho?
O xizinho é quando a pessoa toma o passe, né? Você vai lá e marca.
No papelzinho.
Isso, era um trabalho,
hoje,
né? Pra mim era um trabalho.
Veio hoje, foi um flagzinho.
Isso,
lá.
Eu me sentia realizado com esse trabalho. E, a partir daí, fui participando dos trabalhos da evangelização infantil. Depois comecei a frequentar escolas, aí virei um trabalhador da evangelização infantil e hoje estamos aqui,
que
né,
bom, participando. Muito bom. Ô Marinho, deixa eu aproveitar que o Pacola falou uma coisa aqui, eu vou dar 30 segundos para esclarecer para o nosso ouvinte. Que história é essa? Que esse mesa branca aí que ele falou? Que isso é espiritismo? Que esse mesa branca aí? Que é isso aí?
Aí tá, Turíbio. Essa é uma maneira muito do povo, muito popular, das pessoas se referirem, né? As manifestações mediúnicas, né? Se nós imaginarmos que a mediunidade sempre existiu, ela é uma questão da natureza, uma questão que está presente nos homens, ela sempre esteve presente no desenvolvimento humano, né? E havia uma época em que os estudos espíritas, eles não eram sistematizados, eles não eram organizados. E as pessoas se reuniam, assim, muitas vezes em família, às vezes uma família acabava convidando outras pessoas e periodicamente se reuniam, né? E havia uma crendice de que se pusesse uma toalha branca em cima da mesa, que aquilo atrairia os bons espíritos, né? Quer dizer, era coisa para o bem, era coisa que não fazia mal para ninguém, não é? Então, na crendice popular ficou essa conotação de mesa branca, vamos dizer, coisa que muito antigamente que está superada. Aliás, eu tenho uma historinha sobre isso, que a hora que eu puder eu conto para vocês.
Tá, daqui a pouco você conta para a gente, então, que história é essa de mesa branca. Pode ser, quer dizer, a mesa pode ser de qualquer cor, pode ser branca,
claro,
né?
O que importa é o que a gente tem.
Lógico, não tem nada a ver, né? Propósito, físico, assim. 8h38, Pacola, tenho deixado uma pergunta para você, sim, que era em relação ao que o Espiritismo tem de diferente, tem algum argumento diferente em relação às outras religiões a respeito do nosso esforço para perdoar?
Então, até aproveitando essa brincadeira que a gente fez agora aí no retorno do intervalo, o que é o Espiritismo? O que é a doutrina espírita? Qual é o foco? Como é que ela funciona? O que ela trabalha? Quais são os princípios, né? E nada mais é do que conhecer a história de Jesus, saber quem ele foi, entender o que ele fez, associada aos espíritos, né? O que Kardec fez? Estudou ali a Bíblia, entendeu, colocou os trechos e conversou com espíritos, que trouxeram os seus relatos pessoais, as suas explicações, as suas experiências, para que isso fosse agregado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E se você lê 100% do Evangelho, você vai entender que a vida de Jesus foi o quê? Foi amor, né? Jesus, todas as passagens dele, todos os relatos de vida de Jesus, tinham amor. E a doutrina espírita é uma doutrina fundamentada em cima do amor. Ela vem esclarecer como nós podemos fazer para trabalhar esse verdadeiro amor. Porque se a gente pensar só no dia de hoje, será que eu consigo sentir amor por alguém? Olhando para o meu vizinho que está numa condição melhor que a minha, olhando para aquele meu companheiro de trabalho que tem uma família mais bonita do que a minha. Qual é a questão de justiça? Então o Espiritismo nada mais é do que uma doutrina que vem mostrar quem nós fomos, quem nós somos e principalmente quem poderemos ser. Por isso a necessidade de trabalhar-se o perdão. Porque se nós queremos ser alguém melhor, nós temos que ter o coração mais puro. E com os corações mais puros, é extremamente necessário que eles estejam tranquilos, serenos. E se não perdoarmos, como é que teremos esses corações?
8:40, Clarice, queria fazer um comentário?
Isso, também o Espiritismo, acho que ele nos explica muito sobre a lei de causa e efeito.
Exatamente, tem um capítulo do Evangelho que fala só sobre isso.
Quando a gente não consegue perdoar e passa a desejar o mal para o nosso próximo, quando até planeja uma vingança, ou mesmo que não planeje a vingança para que aconteça com as nossas próprias mãos, mas deseje que algo ruim aconteça, a gente passa a ser, a gente deixa de ser a suposta vítima que nós achamos que somos e passamos a ser o agressor.
Exatamente.
Estamos indo contra as leis de amor, contra as leis que Deus espera de cada um de nós. Né? Então o Espiritismo nesse sentido nos esclarece, daí a importância do perdão, porque independente do que o outro faça, que a gente viva em conformidade com as leis divinas, né?
Exatamente, e a gente tem que lembrar sempre o que o Espiritismo coloca para nós. Hoje nós estamos aqui lado a lado, como disse o Fernando no começo do programa, com o nosso irmão que talvez tenha faltado conosco. E quando nós estivermos, e quando eu estiver aqui e esse irmão estiver do lado de lá, e eu pisei na bola muito com ele, como é que ele vai se sentir do lado de lá? Como é que ele se torna um... Como é que ele vai ter um grau evolutivo na espiritualidade se ele estiver enraizado no sentimento que atrelou a nossa vida aqui presente? Então o Espiritismo trabalha muito isso.
A diferença é que ele vai estar livre de toda a matéria, né?
Exatamente.
E vai estar mais fácil de ficar...
Exatamente.
Vai,
né? Como a gente brinca, né? O foco dele seremos nós. Né?
Mário, você queria fazer um comentário?
Eu acho que sim, porque bem em linha com o que está sendo dito agora, nós podemos dizer que faz parte central da filosofia espírita a realidade espiritual como a realidade maior do que a realidade deste mundo material. Nós aprendemos a viver no mundo com os nossos recursos materiais, né? Nos desprendemos do materialismo, nos desprendemos das coisas do mundo, mas viver no mundo visando uma vida espiritual que é eterna, aí vem a grande contribuição que o Espiritismo dá, quando mostra para nós que esta vida que nós temos aqui, ela é transitória. Exatamente. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Não vamos dizer que ela não tem importância, não. Ela
é a nossa escola hoje.
É a nossa escola, é onde nós passamos pelas nossas provas, usando a metáfora da escola.
Sim.
É onde nós passamos pelos nossos exames, né? É onde nós aprendemos com as nossas experiências. Mas tudo isso tem uma finalidade maior, e é nos prepararmos para a verdadeira vida.
Exatamente.
Que é a vida maior. Então, quando nós estamos tratando de um tema, aliás, qualquer tema, mas principalmente esse tema do perdão, nós não podemos nunca deixar considerar que, às vezes, o sentimento que nós temos, ele ainda vem de coisas anteriores e pode se refletir muito no futuro espiritual.
Exatamente.
Como foi lembrado agora pelo Emerson, né? Então, a gente sempre pensar nas duas dimensões da vida.
Isso.
E estarmos sempre nos preparando para estarmos mais felizes na verdadeira dimensão, que é a dimensão espiritual, talvez seja a maior contribuição que o Espiritismo tem dado.
Fernando, ia fazer um comentário?
Sim. Turíbio, essa dimensão, essa dualidade que nós vivemos, tanto aqui encarnados e também na questão do plano espiritual, nós devemos exercitar. Quando nós estamos aqui encarnados, nós precisamos exercitar nossas virtudes, ok? Para que eu possa desenvolver meu músculo, eu tenho que fazer o quê? Exercício. Para que eu possa desenvolver minhas virtudes, eu preciso de exercícios. Para desenvolver o meu músculo, eu preciso de um peso. E para desenvolver o perdão, eu preciso de alguém que muitas vezes me ofenda. Então, a pessoa que está me ofendendo, é o peso que eu tenho que levantar e moralmente eu conseguir crescer. Então, na verdade, todas as pessoas que nos ofendem são as pessoas que estão nos ajudando a desenvolver virtudes. No lugar de a gente amaldiçoar, de reclamar e retribuir, a gente deveria o que? Agradecer. Bom, ela fez isso, então eu tenho que me avaliar, qual é o meu sentimento, a partir disso o que é possível fazer e muitas vezes aguardar o tempo. Porque a gente tem o sofrimento e com o passar do tempo vai diminuindo, a gente faz uma reflexão até que consiga desenvolver e olhar para aquela pessoa, não mais com sentimento de rancor.
44-35-90-20, 997-666-555, são os nossos telefones para você ligar para a gente aqui, participar, dar sua opinião, esclarecer sua dúvida, dizer o que você está achando. 44-35-90-20, 997-666-555. Liga para cá, participa, dá a sua opinião, diz para a gente o que você está achando do programa ou acesse a nossa página no Facebook, lá o Semeando a Boa Nova ou no Facebook Live da Rádio ABC. Você também pode ver as nossas imagens, compartilhar aqui em tempo real o programa que vem diretamente aqui do nosso estúdio. Quero lembrar também que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada: Ana Lúcia Pecoraro, Vera Gabor Alves. Já sabem que ganharam, já foram informadas e vão retirar os livros lá no Centro Espírita O Semeador. Próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje está com a gente aqui o Pacola falando da importância do perdão. Bom, o Pacola, eu queria entrar agora aqui no nosso destaque da semana, que é um tema que a gente sempre destaca aqui. Algum acontecimento da semana para a gente comentar um pouquinho de acordo com a doutrina espírita. E essa semana aqui, o destaque, infelizmente, é de um ponto de um acontecimento trágico que abalou aí a sociedade brasileira como um todo. A imprensa deu um grande destaque para um lamentável acontecimento lá na cidade de Janaúna, em Minas Gerais, onde um vigia, um profissional de uma creche, né, ateou fogo no local, pôs fogo em crianças, se queimou, inclusive, veio a desencarnar ali, cometeu o suicídio, né? Atingindo mortalmente várias crianças. Ainda ontem tivemos mais algumas crianças que perderam a vida lá, e dezenas de feridos, uma tragédia de fato, né? Esse profissional que cometeu esse ato, ele se suicidou em seguida. Quer dizer, uma questão trágica.
Triste, né?
Como é que a gente explica para os familiares dessas crianças, os familiares da professora, que ontem ela foi enterrada, inclusive, sob aplausos de heroína e tal. Como é que a gente explica para a população da cidade de Janaúna, para o Brasil inteiro que acompanhou isso, o significado do perdão? Vai perdoar? Precisa perdoar a pessoa que fez isso, esse vigia que cometeu isso? Como é que a gente explica o perdão? O que o Espiritismo vai falar para esse povo que aconteceu, depois de tudo que aconteceu?
Infelizmente, realmente foi uma situação bem triste, né? E até falando em cima do que nós já comentamos aqui, os nossos ouvintes podem pensar o seguinte: qualquer coisa que você venha falar é fácil porque o seu filho não estava na creche, a sua esposa não era professora e por aí vai, né? A gente sabe disso. Mas o Espiritismo vai fazer o seu trabalho, que é de tentar explicar, como disse agora há pouco a Clarice, em primeiro lugar, as causas anteriores e atuais das aflições podem ter uma relação muito grande com esse tipo de acontecimento. Segundo, qual é a condição desse espírito, dessa pessoa que cometeu esse ato? Como era a vida dessa pessoa? Como é o espírito, hoje desencarnado, desse irmão? As pessoas podem ir contra, mas ele é um irmão nosso. Será que, em alguma etapa de vida passada, essas crianças, essa professora e esse irmão não tiveram alguma relação que fosse o inverso do que aconteceu hoje? Né? Porque, às vezes, a gente fala, tem um ditado que eu não concordo e eu não gosto, é assim: ah, o que você fez, você paga. Se a gente pensa assim, a gente começa a atrelar a Deus que ele não é bom, justo e misericordioso. Porque para ter bondade, justiça e misericórdia, É aquilo que nós já falamos. Nós precisamos que todos sejamos iguais. Hoje, esse irmão não é igual a essas crianças. Até porque elas são crianças. Hoje. Mas os espíritos têm a sua história. Hoje elas têm, acho que são 4, 5, são pequenininhos, né?
Mas os que morreram, sim, né? Então, mas tem os que ficaram lá, né?
Exatamente. Internados. Agora, é uma condição muito difícil de se explicar. Mas tem explicação.
É, só lembrando, né? O ódio só atrapalharia mais ainda a situação, né? Mário, você queria fazer um comentário?
Eu acho que essa explicação a respeito da lei de causa e efeito, sem dúvida nenhuma, é uma realidade, é uma explicação. Mas nós também precisamos considerar que, às vezes, tudo inicia com uma única causa, que ainda não tenha tido uma causa anterior, né? Por exemplo, no caso desse irmão, talvez uma explicação que a gente possa dar, né, era a doença dele.
Sim, exatamente.
Né? Quer dizer, ele era uma pessoa que tinha uma doença mental, tá certo? Que, pelo que a gente acompanha aqui nas notícias, por uma infelicidade muito grande, não foi tratada.
Sim.
Quer dizer, o tratamento que já existe para o equilíbrio da doença mental já estava presente, tá certo? E que, por alguma razão, houve aí um esquecimento ou uma negligência, a gente não pode julgar, né? Que pode ser a causa de alguma coisa que comece agora. Quer dizer, sim. Então, quando a gente pensa em algo que passa a ser a primeira ação, que é uma causa, né, que pode desencadear efetivamente efeitos que virão como consequência, sim, disso, não é? Tem todo um contexto que, independentemente da causa, porque não se trata mais agora, diante de uma tragédia dessa, diante daquelas mães, né, que perderam aquelas crianças, as reportagens que abordam isso, até mesmo os repórteres se sentem
constrangidos,
emocionados, se sentem tocados, sim, pela dimensão da tragédia, né? Então, eu acho que nesse momento a busca não deve ser a busca de uma explicação apenas de quem é a culpa, o que aconteceu, uma busca racional, né? Acho que a busca deve ser no sentido de como que a gente agora vive daqui para frente.
Exato.
Vamos lembrar um episódio que está na história da humanidade profundamente, está marcado na história do cristianismo, que foi a história da crucificação de Jesus.
Sim.
Né? Com Jesus foi diferente. Jesus estava ali para ser escolhido entre três pessoas, que um poderia ser salvo.
Sim.
E foi dado à população, foi dado ao povo a oportunidade de salvar alguém. E por várias injunções ali políticas e tudo mais, o povo não escolheu conscientemente, não escolheu salvar Jesus. Não é? Então, qual foi a reação dele naquela hora, naquele momento? Naquela hora, que é o tema de hoje, ele pediu para o Pai perdoar aquelas pessoas. Né? Por quê? Porque ele dizia, olha, eles não sabem o que eles estão fazendo ainda.
Exatamente.
Eles ainda não estão conscientes, eles estão manipulados. Eles estão tomando essa decisão por outros motivos. Essa decisão que eles estão tomando não é do coração deles.
Do coração, não era.
Se eles compreendessem, eles não fariam isso. Tá certo? Então veja que Jesus, naquele momento supremo, compreendeu tudo isso e pediu a Deus, né? Olha, não joga um karma muito pesado em cima dessa turma aí, porque
ainda não estão preparados. É, exatamente.
Então talvez nesses momentos, quando a gente tem causas assim fortuitas, né? Talvez a melhor atitude seja a gente deixar de lado um pouquinho a busca da causa e pensar e pedir a Deus. Se a gente ainda não consegue perdoar, pedir a Deus que perdoe aquela pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo.
Fernando, e principalmente eu acho que o que a gente pode contribuir é com a nossa prece, o nosso pensamento. Eu pessoalmente, eu fiquei muito tocado com a atitude da professora, tá? O nome da professora é Elei de Abreu Silva Batista. Ela deu a sua vida para proteger aquelas crianças. Quantos de nós teríamos a mesma ação? Quantos de nós? Então a gente tem que o quê? Que mesmo nessas tragédias, nesses momentos mais difíceis, há lições para a humanidade. Lição de doação, de amor. E graças a essa atitude dessa professora, a gente percebeu que ainda na atualidade há pessoas que doam a sua própria vida em defesa daqueles que têm necessidade e que não podem se proteger. Então, um pensamento, uma vibração que a gente deve emanar à professora, à heroína, essas crianças que passaram, os pais, os familiares, aquelas que estão ainda com as sequelas. E também a gente precisa elevar o pensamento a Deus e pedir: Pai, nós temos a dificuldade de compreensão, mas por favor, o Senhor, que é todo bondade, leve esse pensamento de bondade para esse irmão desequilibrado que ele vai precisar muito.
Marinho.
Eu acho que atitudes como essa, sem menos valorizar, né, a gente tem visto em outras circunstâncias também, são pessoas que têm esse sentimento de proteger o semelhante, esquecendo-se de si.
Sim.
Agora, recentemente, nesse episódio que teve nos Estados Unidos, ali naquele show de Las Vegas, né, várias pessoas, pais, esposos, né, se atiraram em cima das pessoas que amavam. Né? E houve um caso em particular que um noivo atirou-se em cima da sua noiva para proteger a noiva, e ele veio a ser baleado e veio a falecer. E hoje a noiva fala que aquela atitude dele salvou a vida dela. Né? Então são pessoas que têm em si, muito mais naquele momento, aquele impulso de amor, aquele impulso de preferir colocar-se em risco para salvar o outro naquele momento. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos essas imagens doentias, dessas pessoas que, por alguma razão de desequilíbrio, razões que não cabe a gente julgar, não é? Temos aqueles outros exemplos, né? Que a gente tem que louvar mesmo.
O exemplo do verdadeiro amor, né,
Marinho? E procurarmos sempre através da prece, levarmos as vibrações de amor a todos.
Lembrando também, né, que esse tipo de acontecimento, ele só traz sentimento ruim para todo mundo, né? Para quem desencarnou, para o espírito desses espíritos que estão lá, dessas crianças, dele mesmo, do próprio Vigia, que deve nesse momento estar compenetrado do que aconteceu e perturbação total, as famílias, a população. Então, nesse momento, é preciso, infelizmente, né, o fato aconteceu, é preciso reverter a polaridade do sentimento, virar um sentimento de amor, de carinho, de resignação, né, e, acima de tudo, fazer preces, né, que é o que eles mais precisam nesse momento, para amenizar essa dor, né? Porque a dor está aí, ela faz parte desse acontecimento.
Turíbio, é uma tragédia que afeta a nós, né?
É lógico.
Quando a gente assiste, qual é o nosso sentimento quando a gente, ou pelo rádio ou pela TV, escuta uma notícia dessa?
Difícil. Mesmo para nós estamos falando disso aqui.
Exato. Olha o nosso mundo, olha a situação, aí a gente tem que realmente, como disse o Marinho, ir lá buscar, não só querer entender a causa, mas elevar-se para poder ajudar e nos ajudarmos também. Né?
Muito bem. Abraço especial para o nosso companheiro Guto Soledade, que está na nossa audiência aqui. Um abração, Guto. Quero lembrar também que essa meia hora aqui teve o apoio institucional da Superbanca, que fica lá na Lino Jardim, em Santo André. Daqui a pouquinho a equipe do Semana Boa Nova vai lá tomar um cafezinho. Lino Jardim, 1168, em Santo André. Superbanca, se você, no 4994-0443, Marinho, quer falar mais um comentário aí?
Quero sim. Já que você tocou na audiência, Turibe, eu quero fazer um registro muito breve aqui de que nós temos tido a satisfação de ter na nossa audiência a jovem Mariane, lá da Cidade do México.
Que bom!
Mesma oportunidade que ela teve conosco aqui.
Ela entrou ao vivo com a gente aqui, está ao vivo, está nos acompanhando nesse momento.
Não sei dizer se ela está na audiência hoje, mas durante a semana ela fez contato, não é?
Que bom!
E a gente sabe que, como é representante do Conselho Espírita lá
mexicano.
No México, né? Que a gente tem mais um uma amiga virtual, vamos assim.
Que bom, Mariana, um abração para você, se você tem na nossa audiência. Dá sinal de vida, Mariana, se você estiver por aí, manda um sinal para a gente aqui, que você está nos ouvindo. Ela é brasileira, né? Ela trabalha lá no consulado, no Conselho Espírita Mexicano, e está lá, já há vários anos que ela está lá, né? Manda aqui alguma mensagem para a gente aqui. Clarissa, como é que nós somos nas redes sociais aqui? Vou passar rapidamente, porque não precisa fazer o intervalo agora aqui.
É, temos perguntas também. Pode fazer a primeira pergunta? Bom, então, as perguntas ficam para o próximo bloco. Vou mandar um abraço para Leila Velar, Sérgio Esforcim, Walter Page, Dami Santos, Ney Jarnês, Luiz Carlos Jimenez, Marcelo Oliveira, Silvio Ravim, Janete Gomes, Renato Lima e Elaine Max.
Quando você fala vou mandar um abraço, significa que todo esse pessoal está na nossa audiência, está acompanhando, é isso?
Está acompanhando, mandando abraço para a gente fica trocando comunicações aqui, mas todos estão na nossa audiência.
Ah, muito bom, tá aí. Então, todo mundo, obrigado por você que está nos ouvindo, nos ajudando a fazer a Semana Boa Nova. E fica com a gente aqui, não muda de emissora não, porque nós vamos fazer uma paradinha agora aqui, porque o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui da rádio e também do nosso programa. E nós voltamos já já. Vou deixar uma pergunta aqui para o Pacola. Aliás, Pacola, vão ficar duas perguntas para você. Quais são as consequências da falta do perdão? Aquele que é ofendido, né? Para aquele que é ofendido, qual é a consequência da falta do perdão? Aquele cara que não perdoa de jeito nenhum, né? Não, não vou perdoar nunca, me ofenderam lá, não quero saber. Pode falar o que quiser, pode fazer um programa sobre isso, mas eu não perdoo. Você vai contar pra gente o que acontece com esse cara. E durante muito tempo a ideia do perdão estava ligada ao esquecimento, afinal... Perdoar e esquecer são a mesma coisa? Você vai contar tudo isso para a gente no nosso retorno. Porque agora o Manoinho vai fazer as inscrições comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o telefone fixo para você ligar. 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp ou SMS. Ou acesse a nossa página no Facebook ou no Facebook Live da Rádio ABC. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Ana é o nome, altíssimo astral.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Nael Lopes.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
E segunda a sexta, 17h, depois do Paulo Barbosa, tem Tarde de Emoções. Com os grandes sucessos do rei Roberto Carlos. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Fator Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Fator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Fator Cisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 5 minutos, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, estamos entrando agora na segunda hora do programa, hoje com o tema A Importância do Perdão. Antes de dar continuidade aqui, Gabriel, como é que nós estamos aí de acontecimentos no movimento espírita?
Vamos lá. O próximo evento que nós gostaríamos de anunciar aqui é o terceiro movimento Você e a Paz. O Fernando já teve a oportunidade de ir com a Suzete. É um encontro ecumênico para a celebração da paz, que vai ocorrer amanhã, dia 8 de outubro, a partir das 16 horas, no auditório do Ibirapuera. Tá? Então, é uma plateia externa. Então, para aqueles que, se possível, verificar a previsão do tempo, se for chover, levar uma capa de chuva, que é importante. Então, vai ter algumas mensagens de paz de algumas das maiores personalidades do mundo, como o cônego José Bison, Sheikh Jihad Hassan, José Carlos de Luca, Sri Prem Baba, e também, como para nós aqui uma coisa muito interessante, é uma palestra do Divaldo Pereira Franco, que vai começar às 18 horas nesse evento. E é legal também citar que vai ter uma apresentação musical do maestro João Carlos Martins, do Roberto Minkzuk, e a gente recomenda também para os ouvintes se levarem camisa branca para participarem desse evento, que é um encontro para celebração de paz. Então, o branco celebra a paz.
Onde que vai ser, Gabriel?
No auditório do Ibirapuera.
Amanhã, que horas?
O evento começa a partir das 16 horas e a palestra do Divaldo é a partir das 18 horas.
Muito bom. Tem mais algum?
Tem sim. Hoje é o último dia da Semana Espírita de São Caetano. Essa Semana Espírita de São Caetano, como eu disse, vai ser uma peça teatral hoje, que é como encerramento, às 20 horas, no Teatro Secap, em São Caetano, na Rua Tapajós 300, no bairro Barcelona. É do grupo teatral Mensageiros da Luz, às 20 horas. Então, como eu disse, às 20 horas no Teatro Secap, na Rua Tapajós 300, um grupo teatral Mensageiros da Luz com a Pérolas do Evangelho.
Ô Gabriel, e nós sabemos que você hoje tem um evento que você está organizando. O que é? Conta pra gente aqui rapidamente o que é esse evento. Assim,
todos os anos, eu e um grande amigo meu, nós organizamos uma festa do Dia das Crianças Solidária. Então, existe um grupo chamado Grupo SEBASP, que é um grupo de apoio. Esse grupo ele dá aulas particulares a crianças carentes da região do Parque São Lucas. Então, nós começamos o ano passado, a gente está fazendo uma festa de Dia das Crianças para essas crianças. Então, a gente contrata pula-pula, piscina de bolinha, pintura, palhaço, música, dança.
E vai ser hoje?
Vai ser hoje. Hoje, ao meio-dia, começa ao meio-dia, saindo daqui eu já vou para lá direto, já vou comprar o que está faltando. E dá ao meio-dia às 4. Para os que têm interesse em participar, é na rua Jacitara Tipiti.
Como é que é o nome?
Jacitara Tipiti, número 4. bairro Guairacá, São Paulo.
Já citaram a Tipiti.
Bem indígena.
Bem indígena.
Muito
é uma,
bom.
É uma festa para 180
anos. Qual cidade fica isso?
Parque São Lucas.
Muito bom, tá aí. Bom, são 9 horas e 8 minutos, estamos aqui. O Pacola conhece, já citaram a Tipiti. Já citaram a Tipiti. Muito bom, são 9 horas e 8 minutos, estamos aqui ao vivo, hoje falando sobre a importância do perdão. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Maria Luísa, do Parque das Nações, em Santo André. Parabéns, Maria Luísa, você ganhou o livro da primeira hora, pode retirá-lo às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Pacola, eu tinha deixado para você duas questões a respeito do perdão. A primeira era assim: quais são as consequências da falta do perdão para aquele que é ofendido? Aquela pessoa que é ofendida e ela não perdoa, o que acontece? Quais são as consequências?
Olha, são inúmeras, né, as consequências. Mas assim, acho que, assim, enumerando aí as piores, deve ser uma pessoa rancorosa, deve ser uma pessoa amarga, deve se tornar aquela pessoa assim, que não sorri, sabe? Aquela pessoa que não sorri, que não tem uma expressão no rosto, que não indica assim o que ela pensa, se é bom, se é ruim. Porque se ela não perdoa ninguém, é porque ela não faz um exame do que o outro está fazendo para ela. Eu acredito assim, isso é uma opinião minha que eu vou colocar aqui, mas eu acho que a pessoa que não perdoa, isso está muito atrelado ao nosso orgulho. E a gente sabe que o nosso orgulho é o maior inimigo que nós temos. É o nosso orgulho que nos coloca em situações, às vezes, de forma errada. É o nosso orgulho que, às vezes, faz com que a gente tenha pensamentos errados diante das atitudes dos outros. Porque o orgulho nada mais é que um camaradinha que fica aqui na minha orelha me cobrando. Ó, o cara te ofendeu. Você vai deixar? Ele falou mais alto que você. Você está com a razão. Será que eu preciso medir isso? Será que é necessário, na atualidade, diante de tantas coisas que a gente vive, eu tenho que ficar medindo se eu sou ou não mais forte que o outro? Então, a partir do momento que eu não perdoo, que eu falo, não vou perdoar. Ponto. É um direito meu, nós já falamos isso aqui, é livre-arbítrio. Mas será que não vale a pena eu examinar se é possível perdoar, o porquê a pessoa me ofendeu, ou se de repente eu também já não ofendi essa pessoa? Então, são inúmeras circunstâncias e situações que vão fazer com que essa pessoa se torne alguém. Aqui, sabe aquele cara que você olha e fala assim, pô, eu não vou nem cumprimentar esse cara. Esse cara é meio amargo, meio chato. Porque ele vai tendo uma classificação, as pessoas vão classificando ele. Porque ele sempre está com a razão. Uhum. Aquele que não perdoa, normalmente acha que ele está com a razão em tudo.
Fernando.
Turíbio, de uma forma rápida, imagine uma pessoa te ofender. Se assemelha a você entregar uma brasa. Imagine, Turíbio, que eu te entregue uma brasa e você pega. A hora que você pega, queima a sua mão. Qual a atitude mais sábia? Deixar aquilo de lado. Machucou a mão? Sim. Mas você vai pegar e vai ficar segurando a brasa? Não faz sentido. A mágoa é a mesma coisa. Tá? Se você guarda aquilo, toda vez que você lembra daquele fato, você ressente toda aquela dor. Não faz sentido a gente ressentir. Só se a gente quiser o quê? Ficar sofrendo. Aí é um direito nosso. Tá? Mas não faz sentido a gente guardar
já
isso.
Está sofrendo,
então,
né?
Solta isso, deixa passar.
Agora, outra pergunta que eu tenho deixado para você era a questão da falta do perdão e esquecimento. Porque durante muito tempo a ideia do perdão estava ligada ao esquecimento. Aí a pergunta era assim, afinal, perdoar e esquecer são a mesma coisa, né? Agora, a Clarissa parece que tem um ouvinte que tem uma pergunta nesse sentido, né, Clarissa?
É o Luiz Carlos Gimenez, né? Ele comenta, se muitas vezes quando a gente esquece o que o outro fez, isso não faria com que o outro cometesse o erro novamente. Então imagina, eu sempre empresto dinheiro, a pessoa não paga e eu desculpo. Então, ele sempre vai pedir dinheiro e fica nesse ciclo.
Exatamente.
Né? Então, perdoar e esquecer é a mesma coisa?
Não, não é a mesma coisa. Não é. Esquecer é pensar. Esquecer é pensamento. É a minha mente pensando no esquecimento. Ah, eu deixo isso de lado, esqueci, não ligo mais. Perdoar não é. Perdoar é sentir. A gente estava comentando aqui no intervalo a respeito do ressentimento. Muita gente fica repetindo as palavras, mas a gente não vai a fundo para entender o que significa. O que é ressentimento? Ressentimento é eu pensar várias vezes na mesma coisa. Sentir aquilo várias vezes. Se eu fico sentindo algo que foi contrário ao que eu gostaria, uma ofensa, uma atitude, algo que eu não gostei, e eu fico ressentindo várias e várias vezes, o que eu estou causando para mim? O que eu estou colocando dentro de mim? Que energia está me alimentando? Então, o esquecimento. Ah, vamos citar aqui um exemplo de família. Você tem lá, né, as famílias, aquelas que se reúnem, etc e tal. De repente, alguém vai lá e, pá, ofende o outro. A família se desmonta, cada um vai para o seu lado e tal. Passa um tempinho, eles vão se reencontrando. Ah, esqueci, não estou mais nem aí. Passam-se 10 anos e aquela situação volta. O outro vira e fala, tá vendo? Há 10 anos atrás você fez a mesma coisa. Não perdoou nada. Não perdoou nada. Não entendeu absolutamente nada. Agora, se a pessoa continua convivendo, olhando para o outro e falando, poxa, o cara está se esforçando para melhorar. Poxa, o cara está mudando a atitude. Mas não quer dizer que ela não vai ter a mesma falta novamente. Quando ela tem, você vai lá e fala, olha, isso já aconteceu outras vezes, deixa para... Isso é sentir perdão. Porque você está vivenciando no teu dia a dia. Você não está ali, ah, eu perdoei, mas eu quero só ver quando é que ele vai fazer isso de novo. Poxa, isso não é perdão. Isso não é sentimento. Isso não é do coração. Isso são ideias que a gente coloca na nossa cabeça e fica trabalhando ali no dia a dia para ver onde o outro vai errar e vai cair novamente.
Agora, opa, Clarice, queria fazer...
Acho que esse ponto que o Luiz Carlos Gimenez colocou, eu queria voltar nele, porque muitas vezes a gente deixa de perdoar porque a gente diz, se eu perdoar, a pessoa vai fazer de novo comigo. Se eu perdoar, eu vou ser bonzinho.
Sim,
e eu vou passar por... Né, por...
Ah, entendi o que
como
Luiz
que a gente
dizer.
Lida com essa situação? Como conseguir perdoar,
Clarice,
insistir? Existe limite para perdoar?
Olha, não existe, né? Quando Jesus disse para Pedro que eram 70 vezes 7, ele quis dizer que era infinito, então não tem limite. Mas no caso da situação que o Luiz coloca, conversa com a pessoa a quem você está perdoando. Olha, você cometeu uma falta, ela é grave, eu vou tentar entender, eu vou trabalhar esse perdão, eu não vou fazer assim, ah, eu te perdoo. Mas tenta não fazer mais, porque assim, é igual uma criança quando a gente está educando, né? A criança vai lá, comete um ato, aí você ensina que ela tem que pedir desculpa. Ó, pede desculpa ali pro titio. Ele vai lá e pede desculpa. Daqui a pouco ele vai lá, faz a mesma situação, pede desculpa. Quantas desculpas? A vida não pode ser feita de desculpas. A vida tem que ser feita de aprendizado. Se nós estamos falando que aqui hoje é um momento de escola, essa pessoa a quem nós estamos perdoando precisa saber que nós estamos trabalhando muito para poder perdoá-la, mas que ela também tem que se esforçar para não cometer novamente esses erros. Porque senão fica um jogo, né? Ela vai e faz, você perdoa. Vai e faz, você perdoa. E aquele que não perdoa?
Uhum. Clarissa, são 9h16. Vamos ver aí, tem bastante pergunta de ouvintes, né? Vamos fazer as perguntas dos ouvintes agora. Essas estão chegando aí. Vamos fazer um jogo rápido das perguntas aqui dos ouvintes.
Fernando, a próxima pergunta é da nossa ouvinte Maria Luísa, do Parque das Nações. Um casamento duradouro existe em cima de muitos perdões?
Eu acho que em cima de muito amor. O perdão, na verdade, é uma ferramenta que a gente utiliza para compreender o outro. A vida em casal é muito importante para a gente se conhecer, tá? Compreender a pessoa que está do nosso lado e, principalmente, se compreender. Então, com o passar do tempo, o convívio direto faz com que a gente erre e a pessoa do nosso lado também erre. Então, no sentido de o quê? De análise em conjunto ou dessa dupla, para poder entender as limitações de um e as limitações do outro. Lembrando o seguinte, Turilio, rapidamente, é que nós temos o nosso nível evolutivo muito baixo. Então, uma simples provocação pode gerar um desequilíbrio. Então, eu tenho que saber, bom, eu não posso ir até ali, porque o meu companheiro ou a minha companheira tem um limite até aqui. Então, eu tenho que respeitar isso, a fase onde está. Então, é um aprendizado contínuo.
Mário.
Eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse ponto que o Fernando colocou, porque, de uma certa maneira, evidentemente, dependendo da gravidade do caso, existem casos muito graves e, às vezes, não tão graves, né? Mas o ideal seria se nós fôssemos gradualmente tendo a capacidade de não nos sentirmos ofendidos, né? Da mesma maneira que o Cristo não se sentiu ofendido pelo que aconteceu na escolha que fizeram por Barrabás, por exemplo. Quer dizer, ele pediu perdão ao Pai para perdoar aquela multidão, porque ele, no coração dele, ele não se sentiu ofendido. Sim. Ele ficou com dó de todo mundo, ficou com pena. Ele pediu, olha, perdoa essa turma aí, não é? Claro que nós estamos a distâncias astronômicas da capacidade do Cristo. Mas, se nós pegarmos a mesma natureza de comportamento, o que, que é muitas vezes, por que, que nós nos ofendemos muitas vezes? Porque nós temos expectativas. E se a nossa expectativa é uma expectativa indevida, quando aquela expectativa é frustrada por alguém, a gente se sente
ofendido,
se sente decepcionado, tá certo? Às vezes nós esperamos tanto do semelhante, que por qualquer coisinha a gente se ofende.
Sim.
Imagine uma pessoa, por exemplo, que fez uma grande conquista, né? Teve assim, fez um trabalho maravilhoso para a comunidade, né? E de repente a comunidade não agradece ele, né? Ele vai se sentir ofendido.
Sim.
Por quê? Porque ele esperava um agradecimento. Exatamente. Ele tinha aquela expectativa. Então ele vai ficar ofendido, tá certo? E pode, em certos casos, falar, poxa, não perdoa, porque, poxa vida, eu fiz tanto por essa comunidade...
E não teve valor.
Essa comunidade nem me agradeceu. Então você percebe que esse perdão, essa necessidade de perdão, vem de uma expectativa indevida das pessoas.
É.
Então, à medida que nós vamos compreendendo melhor o ser humano, à medida que nós vamos compreendendo melhor as pessoas que estão à nossa volta, à medida que a gente vai percebendo que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que cometem erros, tanto quanto nós cometemos, diante de um erro de alguém, diante de uma falha de alguém, que é uma falha que nós também podemos cometer, a gente não tem aquela expectativa e a gente não se ofende. Então, melhor do que o perdão até, é a gente ter expectativas adequadas de compreensão das pessoas que estão em volta da gente, para que em casos menos graves, evidentes, não estou falando aqui de um assassinato, porque nós ainda não somos da dimensão do Cristo que compreende isso, tá certo? Mas que no dia a dia da nossa vida a gente possa se libertar, né? A gente possa, de alguma maneira, viver mais feliz, relevando. Então, quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz um capítulo inteiro falando da indulgência, né, que é a capacidade que nós temos de tolerar no outro as pequenas coisas, né, porque é uma forma de caridade também, nós vamos nos ofender menos, vamos precisar de menos perdão, porque nós estamos... Veja como é que o nosso orgulho que está atrás disso nos leva muitas vezes a uma situação difícil.
É sempre o orgulho derrubando a gente, né, Marinho?
Clarissa, as outras perguntas dos ouvintes aí?
Próxima pergunta é a versão do Walter Page. E quando a pessoa ofendida não aceita o nosso pedido de perdão, como buscar a reconciliação?
Então, Walter, acontece muito, viu? E acho que a gente não tem que se preocupar tanto, porque nós não sabemos a condição que esse irmão está para poder ou não nos perdoar. O que eu acredito que é o ideal? A gente examina a nossa consciência, o nosso coração, entende que erramos, mas, através de exemplos e boas atitudes, a gente pode mostrar para essa pessoa que, se momentaneamente ela não está preparada para conceder o perdão para nós, analisando essas novas atitudes, esses novos pensamentos, essa nova forma de agir com ela, quem sabe, a gente brinca, né? Amolecer o coraçãozinho dela, né? Isso é possível, né? Isso é possível. É como a Marinho falou, diante do orgulho. Como está o orgulho dessa pessoa para não perdoar? Né? Qual o valor que ela dá para o orgulho e qual o valor que ela dá para a pureza de coração dela? Né? A gente, é interessante essa parte da indulgência, porque a gente enxerga um cisco no olho do adversário, mas não vê a trave que está ali, deixando a gente com a visão obtusa. Né? A gente não enxerga nada, mas vê que o outro tem um cisco.
Eu gostaria só de regressar um ponto, bem em linha. O teu comentário está me inspirando, esse comentário que eu vou fazer agora, Emerson, que refere-se a tudo isso que nós estamos falando com relação à pergunta anterior do ambiente do casal, né? na relação matrimonial, na família como um todo, né?
Sim.
Ou seja, a nossa capacidade de nós não nos ofendermos com as pequenas coisas, né, é muito importante na harmonização da família.
Demais.
Ao longo do tempo, nós vamos nos conhecendo.
Sim.
E a gente faz que a gente vai sendo mais exigente com o outro, né? Poxa, você entrou e não me cumprimentou, né? Você chegou e não me deu um beijo, né? Você não telefonou, você não avisou onde eu estava. Quer dizer, quantas coisas que eu faço com a minha esposa, ou a minha esposa Sim. faz com a gente, por pequenas coisas, que estabelecem essa relação. Aliás, é dentro desse propósito que nós, o Semeador, organizamos ali, com a iniciativa Quinturibe, que coordena esse trabalho, um encontro mensal de harmonização familiar.
Ótimo, né?
Onde a gente
pessoal,
trabalha...
Pessoal e familiar, né?
Onde a gente trabalha isso. Quer dizer, dentro da relação... Dentro da relação familiar, principalmente na relação entre os casais, a harmonia pessoal e a harmonia da família é muito importante ser trabalhada. Aliás, nós temos um encontro amanhã.
Amanhã, né? Amanhã.
Semeador, às 10h30.
10h30, vamos receber lá o nosso companheiro Ricardo Michelin. Aliás, um abração para ele, vai estar com a gente, vai falar de um tema importantíssimo, que é a mídia social. E como a mídia tem influenciado a Sim. vida do casal, a vida das pessoas, né? Do relacionamento
Rapaz,
familiar.
Rapaz, pega no meu pé em casa, porque eu recebo tanto WhatsApp aqui, quando eu vou ver um em casa, eu falo, tá vendo? Olha, ele não tá ligando pra gente.
Olha, me pegaram no pé aqui, porque eu não vi umas mensagens do WhatsApp hoje aqui. Mas a Clarice está postando o cartaz do evento aqui na nossa página no Facebook.
Turíbio, entrando nesse pensamento também, eu acho que o que é importante é a gente entender a necessidade da reparação. Estamos falando de perdão e tudo mais, como se nós não errássemos.
É.
Então a gente tem que lembrar disso.
Nós erramos também.
Quando a gente errar e a gente perceber isso, o nosso dever, primeiro, a gente o quê? Fazer uma reflexão, tá? Entender isso, pedir perdão, mas logo em seguida buscar a reparação. Uhum. E se o indivíduo não aceitar a nossa reparação, fazer o máximo de bem possível para cobrir o erro que a gente cometeu. Se não for diretamente para aquela pessoa, se não for possível, espalhe o bem em qualquer local que seja, porque isso é uma forma de reparação, principalmente da nossa consciência. Isso é importante.
Clarissa, como é que nós temos mais perguntas de ouvintes?
Temos mais duas perguntas. A próxima é do casal Jair e Naed de Interlagos. Fernando, existe limite para se perdoar?
O limite é colocado por nós, né? Então, quanto mais a gente exercita, né? Não físico, mas a questão da bondade e do perdão, quanto mais a gente faz isso, mais a gente ganha forças, forças e forças, e aí fica muito mais fácil a gente compreender que todos somos necessitados do perdão, da indulgência, e a gente tem que ofertar isso também aos nossos irmãos que erraram conosco.
A próxima pergunta é do Adalberto de Guaianazes. Ele comenta que um dia ele ofendeu um colega de trabalho, ele chegou e... Ele não chegou a ouvir um insulto, mas ele se sentiu mal, o Adalberto, Sim. fazendo isso, e foi lá e se desculpou, e a partir daí nasceu
Adalberto já está um passo
bom.
À frente, está se percebendo.
Aí,
né?
Ele pergunta, Emerson, ele gostaria de saber por que a gente fica mal quando ofende alguém e por que a gente fica bem quando a gente pede perdão.
Então, Adalberto, é muito simples. Nós... Temos sempre a noção exata do que nós fazemos. Por quê? Aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós, é o que nós não devemos fazer para o nosso próximo. E quando a gente faz algo de errado, a gente acaba pensando, poxa, será que eu agi certo? E a gente se sente mal. Principalmente quando a gente tem esse estágio de consciência plena de que estamos realmente ofendendo. E principalmente nos dias de hoje, a hora que o Marinho estava falando, eu estava lembrando, a gente conversa muito isso na empresa, né? Melindres, né? A gente vive muito de melindre, né? Ah, não falou comigo, não fez aquilo. E o melindre vai aumentando. Então, quer dizer, você vai lá, falou algo que você realmente acredita que não foi legal, volta, pensa, pede desculpa. É honesto, é justo, mas além de tudo isso, é muito bom, porque mantém essa relação positiva. A pessoa passa a confiar até mais em você, porque fala, olha, não precisei falar nada, né? A pessoa veio aqui, se retratou, eu nem estava pensando nada. Mas isso fortalece as relações, que hoje em dia estão difíceis, né?
9h27, nós vamos fazer um intervalo aqui, mas antes dá para fazer uma perguntinha aqui, que chegou do nosso ouvinte, do Paulo Cardoso, lá da Moca. Obrigado, Paulo, pela sua ligação. Marinho, a gente falou, agora há pouco nós já falamos desse assunto aqui, e falamos bastante, mas como a audiência é rotativa, o Paulo está perguntando aqui como é que os pais das crianças que recentemente foram queimadas lá na cidade de Minas Gerais, né, poderão agir em relação ao perdão.
Essa, sem dúvida, é uma pergunta e uma resposta que precisa ser muito bem compreendida, muito bem sentida, porque não está em nós aqui, principalmente falando num programa espírita, ditarmos qualquer regra de comportamento para um sentimento de um pai que acabou de perder um filho nessa circunstância. A primeira coisa que me ocorre é, antes de dizer alguma coisa para os pais, né, nós procuramos compreender que os sentimentos são autênticos, naturais, é o que a pessoa está sentindo naquele momento. Se há alguma coisa que nós podemos fazer por eles, antes de até mesmo trazermos qualquer recomendação, é fazermos as nossas preces, as nossas vibrações em favor dessas famílias que perderam tragicamente as suas crianças. Se tivéssemos presente, se algum deles estivesse nos ouvindo, talvez a única coisa que nós pudéssemos dizer é dizer: olha, eu sinto muito, nós estamos sofrendo com você, nós estamos solidários ao teu sofrimento, sabemos que isto é muito difícil e nós queremos que você saiba que nós estamos compreendendo e estamos aqui do teu lado, sofrendo junto com você, e vamos procurar juntos fazer uma prece a Deus pedindo a proteção por todos. Eu acho que nesses momentos tão recentes é muito difícil de nós sairmos com qualquer filosofia com em certeza. Cima de alguém, a não ser respeitar aquele momento de luto, aquele momento de dor, que é absolutamente normal, necessário, humano, que nós temos que passar. Como também é natural que as pessoas busquem respostas. Mas eu acho que agora não é hora de dar respostas para isso. Agora é hora de solidariedade, é hora de preces, é hora de vibrações de amor, para que permitamos aos céus, né, atuar em favor daquela dor, mitigando aquela dor o quanto for possível naquele instante.
9:30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, deixando algumas perguntinhas aqui para a Cola. A primeira delas é assim: perdoar alguém significa se tornar amigo de quem nos ofendeu? Né? E a outra, Jesus deu exemplo de perdão. Qual é o verdadeiro perdão exemplificado por ele? Você vai explicar isso já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Aliás, tem muita coisa para acontecer aqui no Semana Boa Nova ainda. Tem um jogo rápido que nós vamos fazer aqui na última meia hora. Vamos voltar já já. Vai ligando para cá, 4435-9020-997-666-555. Você que está na nossa audiência via Facebook, Facebook Live, posta lá o seu comentário, curta a nossa página, diz o que está achando do nosso programa. Nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação: Luiz Aguiar. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e as florestas.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC, agora entrando na última meia hora. Nós estamos aqui com bastante coisa para falar sobre o perdão, que é o nosso tema de hoje, a importância do perdão. Mas antes, o Gabriel vai dar informações para a gente a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
Vamos lá, Turíbio, só um briefing aqui dos acontecimentos da Seara. Entre os dias 22 e 29 agora de outubro, nós vamos ter a Semana Espírita de Santo André. Então, a partir da semana que vem, a gente vai entrar um pouco a fundo em qual tema, qual palestra, quando, qual horário, tá? Então, seria isso. As palestras vão ocorrer no Parque Regional Celso Daniel, na Dom Pedro II, em Santo André, bairro Jardim. Então, para aqueles que tiverem interesse, a gente vai entrar bastante a fundo a partir da semana que vem nessa Semana Espírita.
Muito bom, tá aí, são 9h36. Bom, nós tínhamos deixado algumas perguntas aqui para o Pacola, que é o nosso convidado de hoje, o Emerson Pacola, aliás, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita, o Consolador de Santo André. Mas antes de voltar para o Pacola, eu quero avisar que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira com Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. E todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pacola, tinha deixado para você duas questões, e a primeira era em relação àquela questão da relação entre quem perdoa, né, e quem não perdoa. Assim, perdoar alguém significa tornar-se amigo do ofensor?
Olha, Turíbio, não significa. mas podemos nos tornar amigo. Por quê? Através do perdão, a gente está estreitando ali o nosso relacionamento, uma reconciliação. E nada mais é do que poder compreender melhor essa pessoa. Quando você compreende melhor alguém que está ali do teu lado, alguém que você pede ou recebe o perdão, você estreita esse relacionamento. E aí fica mais fácil de conviver, podendo virar um grande amigo.
E a outra era assim, qual que é o verdadeiro perdão ensinado por Jesus?
Então, o verdadeiro perdão ensinado por Jesus foi o que o Marinho, agora há pouco tempo, acabou de falar para nós. Né? Jesus lá na escolha, foi escolhido para ser crucificado pelo próprio povo na época. E a última fala de Jesus foi, Pai, Deus, perdoa, né? Porque eles não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro perdão. Jesus tinha consciência de quem ele era. Jesus sabia por que estava ali. A energia de Jesus era plena naquele momento. Então, nada mais justo que ele deixar, eu acho até, que a maior mensagem dele. Por quê? Porque ele pede para que o Pai perdoa. Perdoar quem? Todos aqueles que lhe crucificaram. Será que se Jesus hoje reencarnasse entre nós, também não, nós hoje atualmente não queríamos talvez crucificar Jesus?
Uhum.
Como que a gente pensa sobre isso?
Né? O que que a gente pensa?
Exatamente, né? Exatamente.
Bom, Mário queria fazer um comentário. Não. Vamos para o jogo rápido então e passando aqui a primeira pergunta aqui para o Mário. Mário, de que maneira os pais podem sensibilizar os seus filhos para o perdão?
É, a resposta clássica, né, Turíbio, é pelo exemplo. É, principalmente não se manifestando contra ninguém por conta de alguma coisa que foi feita naquele momento. Quer dizer, ensinar com base no Evangelho de Jesus, ensinar com base no amor, como é que diante de situações... E tem muita oportunidade para isso, né? Sim. Coisa mais comum é na escola, sim, as crianças às vezes serem agredidas, as crianças chegarem em casa reclamando que um amiguinho fez isso, fez aquilo. Se nessa hora a gente falar para o filho, ah, vai lá e retribui a agressão, né? Nós estamos no caminho inverso. Essa é a hora que nós temos que ensinar, dizer, vamos lá, vamos perdoar, vamos entender porque que ele fez isso, ou deixa para lá, quer dizer, é com coisas, pequenas coisas que nós vamos ensinando as pessoas a não ter rancor, não ter ódio nas coisas. Né?
Clarissa, quando alguém desencarna sem perdoar outra pessoa, como se sente lá no plano espiritual?
Turíbio, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo quem nós somos, continuamos com os mesmos sentimentos e podemos muitas vezes nos lamentar pela oportunidade perdida. Daí a importância da gente aproveitar enquanto estamos no caminho, enquanto estamos na mesma encarnação daqueles com quem temos dificuldades e também a importância da prece. Porque por mais que alguém desencarne que temos dificuldades, que através da prece a gente possa se ligar com essas pessoas pedindo perdão ou perdoando.
Pacola, o que nos fala Allan Kardec sobre a situação de quando, ao invés de perdoarmos, nós partimos para a vingança?
Kardec é totalmente contrário, né? Porque a vingança não traz benefício nenhum. O que há de bom numa vingança?
Nada. É, Kardec fala, né, que nós ficamos abaixo do ofensor.
Exatamente. Né? A gente está passando
por... Fernando, Allan Kardec explicou o que significa para Deus quando nós perdoamos?
É a conquista de um amigo, não diretamente dessa fala, mas a compreensão que eu tenho. Toda vez que você consegue perdoar, você desenvolve um sentimento em si e eleva-se no plano espiritual, tá? Então essa é a ideia. Ah, toda vez que a gente sofrer com uma ofensa, a gente estender a mão e mostrar que é possível a gente amar.
Marinho, se o perdão é tão importante, E qual é a razão de normalmente não nos ensinarem sobre o perdão e somente aprendermos isso com o passar da vida?
Toribio, eu creio que nós ainda somos atrelados ao egoísmo, ao egocentrismo, né? Nós ainda somos atrelados às coisas do mundo, às vantagens do mundo. E somente quando nós nos abrimos para as questões espirituais é que nós vamos ampliando. Você veja que o Espiritismo é uma filosofia relativamente nova, 150 anos. E é o Espiritismo que está trazendo uma ênfase muito grande para que nós aprendamos a nos abrir para as questões espirituais. Né? Fora isso, existe muito aquela relação do momento, do aqui e agora, do dar e receber aqui e agora, que é o que acaba gerando. Então é somente o sofrer e aprendendo a sofrer com as consequências do não perdão, que nós vamos nos abrindo.
Clarissa, o que dizer para os espíritos que estão lá no plano espiritual incentivando as pessoas a não perdoarem, criando intriga entre as pessoas?
Que não há outro caminho para buscar a paz de consciência, buscar vivermos bem, buscarmos viver em conformidade com as leis de amor, do que não o caminho que o Mestre nos ensinou, que é amar, compreender e perdoar. Que não há outro caminho de buscarmos receber o bem se não semearmos o bem, que receberemos aquilo que semearmos.
Pacola, orar pelos nossos inimigos é a mesma coisa que praticar o perdão?
Sim, com certeza. E é muito difícil orar pelos nossos inimigos. Precisa de muita concentração e você precisa entender como fazer essa oração. Orar por um inimigo não é a mesma oração que eu faço por um amigo. Ah, mas como? Eu tenho que entender que ele realmente é um inimigo. Então eu não vou ficar aqui, ah, eu te amo, eu quero isso, não, porque isso é mentira. Então é mais ou menos o que já foi dito aqui, eu não me lembro quem, mas pedir a Deus que ajude aquele inimigo. E não eu. Falar, não, eu te perdoo, eu te ajudo, eu falo, não. Deus, por quê? Nós não estamos nessa condição de compreender o nosso inimigo. Por isso que a gente fala. A gente falou aqui da questão da tragédia, porém não são os nossos filhos, nem a nossa esposa que era professora, e nem tampouco vigia é algum parente nosso. Não dá para classificar e determinar a causa. Então a gente pede a Deus que interceda e faça o que for possível.
Fernando, não perdoar pode gerar consequências físicas para nós?
Sim, a mágoa. Lembra que a gente falou da questão do que do nosso corpo, que grande parte dele, a maior parte dele é de água, má água, tá? Então, se a gente guardar isso aí, toda vez a gente vai o quê? Rememorar e ressentir, tá? E sofrer novamente.
Clarissa, como é que nós estamos aí? Fala, inclui as perguntas dos ouvintes já aqui no jogo rápido para a gente dar respostas rápidas também.
Marinha, tem uma pergunta da Ana, de Santo André. Ela comenta que ela tem um filho que, a partir de um tempo, passou a apresentar um comportamento homoafetivo. E a família está tendo dificuldades de lidar com essa situação. Como lidar com isso, Marinho?
Pois é, isso é uma questão de compreensão, não é? É uma questão de o quanto que nós efetivamente amamos as pessoas, né? Eu acho que, principalmente nessa questão de padrões sociais, essa questão de preconceitos, né? Ela está mais ou menos na mesma natureza. Antigamente eu via que havia famílias que ficavam infelizes porque os filhos casavam com pessoas de religião diferente.
Sim.
Quantas vezes a gente via situações de relacionamentos afetivos lindos que eram desfeitos, provocando nos filhos uma infelicidade porque o filho era de uma religião e a noiva era de outra, ou vice-versa. E aquele casamento não podia acontecer por causa disso. Quantas vezes a gente vê casamentos que são desfeitos por influência dos pais, porque os pais não aceitam que o noivo ou a noiva são de uma raça diferente. Quantas vezes a gente vê situações em que os pais interferem porque existe ali um não respeito à opção que está ali. Eu diria que nessa circunstância é muito mais importante existir a compreensão e o respeito à opção da pessoa para que o verdadeiro amor prevaleça. Porque se trata de uma questão de preconceito que está aí estabelecido e todo preconceito, de alguma maneira, gera isso, né?
Nós precisamos entender que precisamos amar os espíritos, a essência. E não as qualidades, os defeitos, as atitudes, o que os outros pensam. Precisamos amar numa condição de entendimento que ali se encontra um indivíduo que veio até você, veio para a tua família com um propósito. E talvez esse propósito hoje é de compreensão de divergências de formas de se viver. É isso que nós estamos vivendo atualmente. É difícil a gente olhar para o outro e esquecer se ele é do sexo feminino ou masculino, mas sentir amor por ele como um ser ali encarnado, com uma oportunidade de vida que é dada a ele hoje.
Eu estava aqui pensando, Toríbio, em algum caso que a gente pudesse citar, que fosse um caso modelo, um caso referência de perdão. Além desse que nós lembramos aqui várias vezes durante o programa, que foi o perdão de Jesus naquele momento difícil. trazendo as coisas para a dimensão da nossa evolução, que muitas vezes é difícil a gente usar. O exemplo de Jesus é um exemplo que nos inspira, mas muito difícil ainda.
Sim, muito
de ser seguido tal qual, dado a nossa condição evolutiva. Então eu estava tentando aqui lembrar de algum caso que pudesse nos inspirar também com pessoas da nossa faixa evolutiva, vamos assim dizer, e eu não estou conseguindo lembrar nenhum diferente da situação das mães que têm seus filhos condenados por crimes que os filhos cometeram, que estão presos, e que todo final de semana aquelas mães vão ali na porta do presídio para poder ver o filho e conversar com o filho e levar muitas vezes os gêneros para os filhos. Veja o amor que a mãe tem nesse momento, que supera aquela frustração enorme que ela teve por conta de um crime que aquele filho cometeu, e que no entanto ela não renuncia ao amor que ela tem por aquele filho naquele momento e dá o seu exemplo, passa por todo o constrangimento de ficar na porta de um presídio horas esperando. Sim. Passando por revistas difíceis, íntimas até, para poder ter um momento com seu filho amado, né? Talvez esse seja um dos maiores exemplos de perdão que está fácil da gente ver em qualquer cidade que a gente tiver, na porta de qualquer presídio.
Bom, a próxima pergunta é do Eros, do Jardim Oriental. O que dizer do perdão na questão do aborto, para quem pratica e para os espíritos que sofrem essa violência?
Então, Eros, como a gente está falando aqui, são questões muito particulares. Não sabemos o porquê do abortante e do abortado. Não sabemos a relação de vida que eles têm. É mais uma vez aquela situação. O que é a causa, quem é o efeito, por que aconteceu? É simplesmente, quem abortou vai se arrepender. E quem foi abortado vai ter que compreender. Isso é uma condição fatal. Não tem como fugir disso. Pode não ser aqui, pode não ser na próxima, pode não ser lá agora, mas um dia isso vai acontecer.
O Salomão, Fernando de Mauá, a gente tinha comentado sobre a importância do sorriso. E ele fez um comentário que nem sempre quem ri tem bons sentimentos no coração. Porque pode ser um sorriso e no coração ter algum outro sentimento.
Né?
E como curiosidade, ele pergunta, Jesus, ele recomendava o sorriso? Tem alguma parte do Evangelho que diz isso?
Salomão, legal ver você participando novamente aqui. E a palavra Evangelho significa boa nova. Ninguém traz uma nova mensagem ou uma boa mensagem com uma tristeza, tá? Então, toda vez que Jesus que se defrontava com alguém e tudo mais, e o que recebia a aceitação, era um momento de alegria. Então, a boa nova é levada com sorriso. É muito natural que as informações que a gente tenha recebido era de um Jesus sério, sisudo, triste. Porque no passado era assim a informação teológica que a gente recebia, que você tem que sofrer, passar por dificuldade para conquistar o reino dos céus. O Espiritismo vem trazer uma boa nova, relembrar essa boa nova com a alegria. Tá? Então os relatos muitas vezes que estão nos livros sagrados que a gente encontra, tá? na Bíblia, né? Nem sempre retratam todos os momentos de Jesus e principalmente da forma alegre, feliz. Tem uma passagem aqui no meio espírita contado que tem um cachorro morto e os discípulos andando juntamente com Jesus começam a sentir um cheiro muito forte, né, do cadáver do animal tal, e aí todo mundo olha assim e fala, nossa, que coisa assim, tal, terrível, e Jesus dá um sorriso e fala assim, mas que belos dentes tem esse animal, né? Mas por favor, Marinho.
Eu acho que foi muito bem pontuada a observação do Salomão e realmente também concordo que nem sempre o sorriso, né? Nós ainda dispomos de muitas máscaras.
Sim.
Nós ainda nos apoiamos nas máscaras para manipular os outros também, né? Agora, não há dúvida de que se nós imaginarmos o sorriso sincero, né, ele produz os efeitos.
Sim.
E talvez o comentário que eu teria, no sentido genérico, é de dizer que a verdade pura, ela tem um magnetismo que lhe é próprio. E todas as vezes que nós sentimos o magnetismo da verdade, nós sentimos que aquilo tem um efeito. E quando nós não estamos com magnetismo da verdade, porque estamos mentindo, porque estamos escondendo, aquilo também tem outro efeito. Ou seja, a tendência na dimensão espiritual é que nós vamos aprender com o tempo, pela vibração magnética das nossas reações, a separarmos o que é verdade e o que é mentira. E não há dúvida de que o sorriso verdadeiro, ele sempre fará bem para nós, né?
São 9 horas e 53 minutos. Clarissa, quem que está aí mandando mensagem?
Mandar um abraço para a Sandra, do Jardim Alvorada, e para a filha dela, Ana Paula, que também escuta o programa no México, mas ela ouve o programa gravado depois por conta da diferença de horário. Um abraço para as duas. Um abraço para a Gabi Orico, que hoje está em Jundiaí, com a mãe dela, Maria das Graças Castilho Sá. Mandar um abraço para todos os ouvintes. E o Ricardo Leal Neto, ele pergunta qual é a música tema do programa. Se a gente poderia falar quem que é. É Cabel? Quem?
Não, essa música é uma faixa de um DVD que foi gravado pelo grande compositor espírita Cabete, que já é falecido, né? E é uma música que refere-se à alma da minha alma, né? E nós vamos depois passar em detalhes qual que é a onde ele pode eventualmente adquirir não só essa música, como outras que são muito bonitas também.
Muito bem, Pacola, nós estamos chegando aqui nos minutos finais, mas sim, tem algumas coisas que não dá para deixar de fazer.
Correto.
Falar aqui. Então, o que nós podemos falar para aquelas pessoas que estão com algum trauma que parece que é imperdoável? Rapidamente.
Procurem avaliar, analisar esse trauma e ver o qual pode ser positivo uma tomada de decisão do perdão, né? O quanto isso vai te auxiliar. Agora há pouco nós falamos da consequência física, né? Nós estamos no Outubro Rosa, o mês que a gente trata aí, as pessoas fala muito a respeito do tumor de mama, né? E existem estudos já que comprovam que muita mágoa, muita tristeza, muita melancolia nessa nossa região do cardíaco pode trazer alguns comprometimentos físicos. Um deles, o câncer de mama. Não é um estudo, mas assim, são uma das consequências, né, que acaba trabalhando com a nossa imunidade, né?
Agora, no físico e no espiritual, né, quando não se perdoa,
no espiritual,
o perdão pode ocorrer quando nós estamos lá no mundo espiritual?
Pode ocorrer, mas é mais difícil, né? É mais difícil. O próprio capítulo 10 do Evangelho recomenda que a gente se reconcilie com o nosso adversário enquanto estamos do seu lado. Por quê? Podemos falar com ele. Podemos ouvir a resposta e o que ele pensa. Do lado de lá fica um pouquinho mais complicado. Mas é possível também, principalmente se ele observar as nossas atitudes aqui.
E a oração? Pode ajudar a gente na
sempre
questão do perdão?
Sempre. A oração é fundamental na questão do perdão. Se eu não consigo perdoar, mas eu consigo fazer uma oração e pedir para que o nosso irmão seja ajudado.
Marinho.
Toríbio, eu acho que a gente pode também dizer aos nossos ouvintes que quando nós conseguimos perdoar, é uma grande conquista de libertação. Porque imagine o inverso do perdão, quando nós estamos com a mágoa, quando estamos com a raiva, quando estamos com ódio, quando nós queremos punição, quando nós queremos vingança. A nossa mente fica tão atrelada a essas coisas que nós ficamos presos a esses sentimentos. Esses sentimentos todos são negativos, eles nos prendem tanto que o dia que nós conseguimos nos superar e perdoar é como se fosse uma libertação. A gente encontra isso sempre nas reuniões mediúnicas, né?
Sempre.
Aqueles espíritos que estão se apresentando,
sim,
com tanto rancor, com
isso,
tanto ódio,
mágoa, tristeza,
que estão numas trevas, estão sofrendo na dimensão espiritual, que eles só conseguem se libertar daquilo quando começam a perdoar.
Pacola, nós temos o hábito aqui no programa, você sabe, já esteve aqui, de pedir para o nosso convidado falar uma palavra especial. E lá no final do programa a gente pedia para ele explicar. Agora nós invertemos. Agora o convidado fala qual é a sua palavra especial sobre o tema de hoje. Uma palavra só, pudesse refletir sobre o perdão.
Eu acho que é a palavra amor. Né?
Amor.
Não, não cabe outra palavra, né, Turíbio?
Ah, perfeito. Alguma indicação de obras aí? Alguma
então,
coisa, algum
eu
livro?
Li um livro que eu gostei muito. Não é um livro da doutrina espírita, mas o livro tem como título Quem Ama Não Adoece.
Muito bom. Bom, Pacola, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje no Semana Boa Nova.
Eu que agradeço.
Fernando,
é um prazer.
Fazer um... Não? Clarice, não. E queremos agradecer muito a você que esteve conosco até agora aqui. Lembrando que saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Ana de Santo André. Parabéns, Ana. Você ganhou o livro da segunda hora. Você e a Maria Luísa no primeiro horário. Podem retirá-lo lá no Núcleo Espírito ou Semeador, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Nós estivemos hoje com o tema A Importância do Perdão. Esteve com a gente o Emerson Pacola, do Centro Espírita O Semeador. Sábado que vem, Luiz Armando Ferreira vai estar com a gente para Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você fica por aqui na BC agora. Agora com o Dalton Luiz Carlos Jimenez, com o programa Causas Nobres. Às 13 horas, o programa Encontro com o Divaldo Franco, apresentado pelo Miguel e o Virgílio Cordioli. Você fica conosco lá no Espírito Semeador ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado.